Agora são 10 horas e 14 minutos. O Brasil tem uma história que às vezes a gente quer deixar no passado, mas ela tem muita relação com o que a gente vive hoje. Muito do que a gente assiste no Brasil é um pouco da sua própria herança e construção como um país. E um desses dados, que a gente não pode negar, é a situação da população, que é minoria, mas às vezes é maioria numericamente. Entre elas, os jovens, os negros, por exemplo, no Brasil, 77% das vítimas de homicídio no país são jovens, são negros. Por que isso? E como que o poder municipal, o poder público de uma forma geral, pode ser uma resposta a isso? Que ações a gente pode ter no Brasil para que ele possa, literalmente, resolver problemas que são crônicos e que fazem parte da sua própria construção? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o secretário da Juventude de Maringá, que é o Emanuel Predestin. Secretário, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Para mim é um prazer estar com vocês.
Antes de começar minha conversa com o Emanuel, lembrando que você pode acompanhar essa conversa pelo dial, pelo rádio 95,5 FM, aqui na CBN, e você pode também pelo facebook.com/rádio CBN Maringá e youtube.com/CBN Maringá, que é a nossa plataforma no YouTube. Emanuel, secretário, primeira pergunta. A gente tem no Brasil uma contradição que é parte da própria história do país. Isso se reflete no dia a dia, numa cidade como Maringá, por mais que a gente está num eixo econômico bem diferenciado do país. Como é que a gente trata isso como poder público? Como é que a gente pode encarar como cidadão que a gente tem que resolver esse problema que a gente tem de discriminação, de uma história de violência construída ao longo do tempo no país e que tem que ter uma resposta?
Uma das formas, Gilson, que nós temos que, principalmente o poder público, nós temos que colocar em evidência a inclusão social, primeiramente, e a igualdade de oportunidade para as pessoas negras. Quando falo a inclusão e igualdade de oportunidades, uma das coisas que deixa as pessoas numa situação gravíssima em questão de vulnerabilidade social e econômica é a exclusão. A exclusão com que faz com que a pessoa entenda que o outro é diferente de acordo com a cor, o tom da pele, e faz com que políticas públicas e não consegue chegar a essas pessoas. Muitas vezes, por exemplo, você tem uma empresa muito grande e você precisa de um profissional qualificado. Então, se essa categoria social, quando nós estamos falando de pessoas principalmente negras, que é a pauta, a pessoa não tem um nível de escolaridade correspondente, não tem um curso técnico correspondente, isso fica difícil para que essa pessoa entre nessa oportunidade. Por isso, nós, e principalmente através do nosso gestor, o prefeito Ulisses Maia, aqui no município, para a gente combater essa exclusão social e a dignidade das pessoas, nós colocamos em evidência bastante políticas públicas eficientes para a gente conseguir dar consegue amenizar a situação de forma geral. Recentemente, nós criamos o projeto Fala Quilombo. O Fala Quilombo, onde que nós recebemos todas as vítimas de preconceito, de racismo aqui na cidade, nós temos bastante demanda que chega até a gente na prefeitura. Então, esse projeto Fala Quilombo é um projeto de acolhimento psicológico gratuito para toda a população negra que é vítima de qualquer tipo de preconceito, de racismo.
Secretário, o senhor colocou um dado muito importante aí. O senhor falou que existe uma grande demanda. É possível quantificar isso? Se a gente pensar assim, os atendimentos que a gente tem hoje em relação à discriminação, que envolve inclusive tratamento psicológico, né, que o senhor colocou.
Nós temos em média por semana 17 demandas. Pessoas que são vítimas de. Às vezes a pessoa vai lá no supermercado, a pessoa mal atendida. A pessoa se sente isolada, as pessoas vão no hospital, qualquer instituição particular ou pública, a pessoa às vezes se sente ofendido de acordo com o tom ou a cor da pele, principalmente as pessoas negras. E o prefeito Ulisses Maia vem fazendo uma gestão inclusiva, então as pessoas se sentem mais à vontade de procurar o poder público, através da Secretaria de Juventude, Cidadania e Imigrantes, que nós temos uma gerência especificamente para atender esse tipo de demanda. Então, a pessoa se sente mais à vontade agora de manifestar o seu desejo, muitas vezes também a sua tristeza também, Então, nós temos, em média, de 17 pessoas a 20 pessoas por semana que nos procura para esse tipo de atendimento.
Aí tem uma questão, secretário. Eu queria saber se, em relação à população negra, isso também acontece. A gente sabe que a violência contra a mulher tem as pessoas que denunciam e tem muita gente que fica quieta, que às vezes aceita. Em relação à população negra, acontece muito isso. Quer dizer, aumenta o número de denúncias. Tem que aumentar mais, inclusive, para a gente ter mais denúncias para poder agir. Mas muita gente, às vezes, sofre discriminação. Muitas pessoas não denunciam. Acabam deixando, desculpe o termo que eu vou usar, mas deixando para lá, infelizmente.
Porque muitas vezes a pessoa que sofre esse tipo de preconceito, às vezes ele não sabia ou não sabe o caminho exato para onde procurar o socorro. Que hoje em dia, principalmente as mulheres negras, nós temos a Secretaria e da Mulher também, nós temos a Gerência de Promoção e Igualdade Racial, que são duas secretarias e as demais secretarias, nós, o grupo do secretariado, do prefeito Ulisses, nós trabalhamos de forma transversal. Então, a demanda pode chegar até mim, mas quando tem a ver principalmente as políticas públicas para a mulher, nós encaminhamos diretamente para a Secretaria da Mulher. Então, as pessoas, às vezes, se sentir medo de denunciar, às vezes, está trabalhando numa empresa. Se ela é ofendida por uma pessoa de um escalão maior, a pessoa tem medo de perder o emprego. Eu já recebi, por exemplo, algumas demandas de alguns imigrantes, principalmente, que falam, meu chefe, ou outra pessoa, meu superior, etc. Ou o próprio brasileiro também, me xingava disso. No nosso conceito de direitos humanos, nós entendemos isso é um tipo de ofensa, mas a pessoa não se sente, ele tem coragem para denunciar isso. Por isso, a Prefeitura, através da Secretaria de Juventude e Cidadania, nós criamos o projeto Embaixada Solidária. O projeto Embaixada Solidária é um projeto que atende também todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência ou xenofobia, seja migrante, ou seja, migrantes que vêm de outros países, ou migrante brasileiro que vem de outro estado, que se sente ofendido, nesse projeto de Embaixada Solidária, nós amparamos todas essas pessoas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer documentos, nós fazemos a documentação, etc. E nós encaminhamos essas pessoas para, às vezes, quando a gente realiza a triagem, nós descobrimos que essa pessoa talvez nem precisa de documentação e às vezes vai na empresa, a pessoa não sabe qual tipo de documentação que ele tem de apresentar para a contratação ou para efetivar o seu emprego. Então, a pessoa entrando em contato conosco, nós encaminhamos rapidamente esse projeto da Embaixada Solidária. Uhum. Só para você ter uma ideia, Gilson, e esse ano de 2022 até agora, nós já atendemos 1.200 pessoas fazendo a documentação, passaporte, carteira de identidade, junto com a parceria com a Polícia Federal. Uhum. Uma forma que nós entendemos que a pessoa documentada, uhum, às vezes, foi abordada pela polícia, se não tem um documento que apresenta, que fala quem é essa pessoa, o que, que ele faz, de onde que ele é, de onde que ele vem, etc., a pessoa se sente mais vulnerável ainda. Porque quando a pessoa não tem uma documentação do governo brasileiro, principalmente da Polícia Federal ou de outro órgão competente para a emissão desse tipo de documento, a pessoa se sente mais vulnerável ainda e a polícia considera muitas vezes, ou qualquer outra entidade social, como uma pessoa suspeita, que entendi, na verdade são trabalhadores que não tem nada a ver. Então,
não tem uma coisa engraçada? Veja, o senhor colocou alguns dados muito interessantes, muito interessantes. A gente tem muita população que sofre discriminação no trabalho, que às vezes não denuncia, mas sofre discriminação no trabalho. Muitas pessoas, às vezes, são fruto de preconceito também em relação ao aparato de segurança, que já olham a pessoa como suspeita. Aí é engraçado porque o aparato de segurança é um serviço público. E o senhor representa uma secretaria que é um órgão público. Isso eu falo da transversalidade. Não existe a conversa, às vezes, com o próprio aparato, a ideia de levar para dentro da formação do próprio policial dados que, às vezes, a Secretaria da Juventude tem de como que esse trato tem que ser mudado, de como a gente tem que tratar de forma diferente a população negra do Brasil, que faz parte da nossa formação. Muitos de nós temos o pé, eu acho que todos nós temos um lado nosso que é afro. e a gente fica discriminando, né, num país que é tão afro. Não é hora da gente tentar formar também um funcionário público da segurança, da saúde, da educação, que respeite isso?
Excelente, perfeita a sua colocação. E a prefeitura, em parceria com as entidades sociais e a população, a sociedade civil, por meio do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, CUMPI, aqui na cidade, nós realizamos uma série de formação em questão de abordagem social, principalmente para a população negra. Essas formações foram realizadas através de pessoas competentes, qualificadas, tanto para a Guarda Municipal quanto para a Polícia Federal, para que, muitas vezes, o agente ele está no trabalho, ele não se preocupa de tipo de abordagem. Às vezes, o agente ele aborda de forma normal, mas a pessoa também, às vezes, através de uma reação de susto, do momento de pânico, pode fazer um tipo de reação. Então, a gente não somente faz um trabalho lateral, mas nós fazemos um trabalho bilateral. Conversamos com a parte de segurança e também recebemos também as pessoas. Ah, se acontecer isso, você tem que se comportar assim, assim. Tudo isso faz parte do projeto Fala Quilombo também. E tem esse curso de capacitação entre as secretarias, Secretaria de Juventude, Cidadania e Imigrante, em parceria com a Secretaria de Segurança, com o Conselho Municipal de Igualdade Racial e demais secretarias, envolvendo também a própria e polícia também, para que possamos construir, Gilson, uma sociedade mais justa. Porque os problemas já sabemos, já. Agora nós estamos em fase de resolução, que é uma coisa que o prefeito ele sempre fala. O prefeito Ulisses, ele sempre tem esse dilema. Se é para fazer, tem que fazer da melhor forma possível. Então, por isso, vocês podem perceber aqui em Maringá, nós temos uma redução bem significativa a respeito a esses atos. Ainda temos muito que avançar, mas o prefeito está ciente e nós estamos avançando. É um prefeito que dá espaço de trabalho e colabora também, e ele ensina também como que faz as coisas. Então, aqui em Maringá, nós estamos no caminho certo.
Secretário Manuel, uma última pergunta, a gente está com o nosso tempo quase esgotado, eu queria perguntar exatamente sobre a questão do jovem, o jovem negro. Tem um jovem que, como todos os jovens, buscam oportunidade, querem ingressar no mercado de trabalho, querem um futuro, né? E eles estão exatamente no grupo de maior risco de sofrerem violência. E esse jovem tem que ser formado a dar valor à sua origem, calculo, eu queria que você me corrigisse, não, José, nada disso, né? Está errado. Ele tem que dar valor à sua origem e ele tem que ter apoio do poder público também. Ele respeitar, que ele é uma pessoa de valor e ele precisa ser respeitado como uma pessoa de valor. Bem rapidinho, secretário, como fazer isso?
Perfeito. Primeiro passo é falar com as pessoas que têm esse sonho de integrar. Eu quero dizer, faz uma integração. Como é que nós vamos fazer uma integração social e forte, sem que nós não temos leis que amparam essas pessoas, leis que facilitam a entrada efetiva dessas pessoas através de conhecimento, de interpretação de dados, de colocar um cidadão completamente formado e informado. Porque nossa maior dificuldade é fazer essa diferenciação entre uma pessoa formada, que tem conteúdo acadêmico, e entre as pessoas informadas, que sabem como que está andando na sociedade e onde que ela se encontra. Só para você ter uma ideia, foi lei municipal que vem do governo executivo, a Câmara dos Vereadores, eles aprovam recentemente reservas. A lei é 11.255, para quem tem curiosidade, é 11.255, que foi aprovado 15%, por exemplo, das vagas nos concursos públicos municipais para a população negra. Então, consequentemente, nós estamos chamando essas pessoas para fazer concurso, mas, por outro lado também, nós estamos oferecendo 20% das bolsas de estudos financiadas pela Prefeitura Municipal de Maringá, que é o antigo projeto que chama Promub, que está sendo remanejado, readequado, de forma mais eficiente, e que é o ProUni Maringá, para que essas pessoas tenham oportunidade de entrar na universidade, tenham oportunidade de ter uma bagagem intelectual melhor, para que eles possam participar nesses concursos e beneficiar esses projetos que a Prefeitura de Maringá vem realizando.
Secretário, muito obrigado por essa conversa. Agradeço aí por nos receber nesse fim de semana. Até o próximo encontro.
Eu que agradeço, o Gilson e toda a equipe da CBN. Para mim, sempre um prazer. Nós estamos à disposição para conversar o tempo que for necessário. Muitíssimo obrigado.
Conversei com o secretário da Juventude, Emanuel Predestin. Falamos um pouco sobre a condição dos jovens negros, as políticas sociais de inclusão. E você pode denunciar quando você vê discriminação. Tem que se denunciar, porque é assim que a gente muda esse país, encarando a proporção dos nossos erros para fazer a coisa certa.